Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete, programa onde nós trazemos as doutrinas cristãs que são cridas da igreja desde o seu início. Eu sou o pastor Daniel Dides e estarei com vocês aqui na Ativa FM até 11 horas para o programa de hoje. Também comigo está aqui no estúdio hoje o seminarista Willy. Bom dia, Willy.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ativa FM. É um prazer estar aqui com todos vocês para estarmos falando um pouco da palavra de Deus.
Sim, nós temos em nossos últimos programas falado sobre as doutrinas da escatologia, as doutrinas das profecias bíblicas, as coisas que a Bíblia nos garante que ainda virão, e falamos na última mensagem sobre o dia do juízo. É um tema importante, por isso nós vamos continuar falando sobre esse tema hoje.
Pensando nessa questão de temas escatológicos, de juízo de Deus, uma vez que já existem pessoas que já estão no céu e no inferno hoje, qual é a necessidade dessas pessoas comparecerem perante Deus no dia do juízo?
Pois então, essa é uma pergunta muito importante e hoje estaremos falando exatamente sobre essa realidade. Existe sim necessidade que as pessoas que já faleceram e já estão com Cristo no céu irem para o juízo perante o Senhor, e também as pessoas que faleceram sem salvação e estão já no inferno. Porque quando o juízo acontece, o juízo será um momento para a prestação de contas, e todos os seres humanos devem prestar contas a Deus de suas obras, e nisso serão todos levados a juízo e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então o dia do juízo leva em conta propriamente as obras das pessoas, o que cada pessoa fez ao longo de sua vida, os seus atos. Essas coisas serão apresentadas no juízo e Deus então retribuirá a cada um conforme os seus feitos. Então isso indica que as pessoas receberão uma realidade distinta conforme a sua vida. A eternidade não será igual para todos os salvos e nem para todos os perdidos. Haverá diferença na condição de um e de outro conforme essas pessoas fizeram. Agora, muitas vezes, como a Bíblia enfatiza que o julgamento leva em conta as obras, algumas pessoas concluem com isso que a salvação é pelas obras, porque pensam: então no dia do juízo Deus vai olhar as obras? Ah, então deve ser para ver quem que é salvo e quem é perdido. Mas não é bem assim, não é mesmo, irmão Willy?
De forma nenhuma. Nenhum ser humano é salvo por causa das obras que faz. Se dependesse das obras, todos os seres humanos, sem exceção, estariam perdidos. A salvação é algo nos dado totalmente pela graça de Deus. Deus perdoa os nossos pecados sem merecimento algum, sem mérito humano algum. Então, as obras, elas de nada valem no quesito salvação.
Então, quem é salvo precisa ter terror do dia do juízo? Ou ele pode ficar confiante que no dia do juízo não será um dia para a sua condenação?
De forma nenhuma. O salvo, ele não precisa temer o dia do juízo, pois a sua salvação é baseada na justiça de Cristo. Então, as suas obras, elas servem para galardões, mas não para salvação. O salvo já é salvo pelo aquilo que Cristo fez por ele e não por aquilo que ele faz.
Muito bem. Então, nós vamos ouvir uma música e em seguida estaremos olhando o que a Escritura Sagrada fala sobre esse tema tão importante.
Escolhido de Deus.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Mateus capítulo 25, verso 14. Aqui nós encontramos uma das parábolas de Jesus Cristo que nos contam do juízo. Nós já explicamos alguma coisa essencial do que é o juízo. Hoje nós vamos elaborar um pouco e mostrar o que nós podemos entender e aguardar do juízo vindouro. Jesus compara como se um homem ausenta-se de um país e deixa na mão de mordomos os seus recursos. E isso representa, obviamente, Jesus Cristo que sobe ao céu e um dia volta como juiz. Nessa parábola, ele entrega talentos a essas pessoas. E o que é um talento? Um talento aqui não é um talento tipo assim, né? Você toca piano muito bem, você tem um talento para piano. Mas o talento aqui é um dinheiro, uma quantia muito alta de dinheiro. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Conforme o dono ali dos recursos, daquele dinheiro, avaliou que as pessoas eram capazes de fazer, ele deixou mais com um e menos com outro. Ele sabia, né, que esse aqui, ele entende muito de negócios, ele entende bem, eu posso deixar com ele uma boa parte dos meus recursos. Agora esse outro aqui, ele talvez não é tão capaz, deixa-me deixar para ele uma coisa que é mais na proporção do que ele administraria bem. Então, o senhor desse servos, passa para eles os talentos que eles devem administrar. E aí ele se ausenta do país. Quando ele se ausenta, diz aqui que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com aquele dinheiro, empreendeu aquele dinheiro de modo que ele ganhou mais. Ele fez alguma coisa com aquilo. Ele seguiu a ordem, porque a ordem recebida aqui era que eles deveriam investir aquilo, trabalhar com aquilo. O outro aqui que recebeu 2 também fez a mesma coisa e foi capaz também de ganhar mais 2 talentos. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então você vê aí a ideia de juízo. Ele voltou e ajustou contas, prestação de contas. Então vamos começar lendo o verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos uma passagem que nos fala do juízo. E uma realidade que nós vemos aqui, que é muito importante destacar, é que o Senhor Jesus Cristo está retratando que o juízo levará em conta a fidelidade das pessoas. As pessoas terão que prestar contas a Ele. E nós falamos na semana passada que o juízo leva em conta as obras das pessoas. Salvação não é pelas obras, mas o juízo leva em conta as obras da pessoa. Um motivo é que, de uma certa maneira, as obras manifestam a fé, de forma que as obras da pessoa mostram se realmente a pessoa crê ou não. Mas o juízo de Deus é para retribuir as pessoas conforme as suas obras. Ou seja, você tem ali uma pessoa que é salva. Ao partir deste mundo, ela já vai para o céu e já está na vida eterna. Na ressurreição, no juízo, Deus faz uma avaliação da vida daquela pessoa, das obras daquela pessoa, onde, além da vida eterna, ela recebe o seu galardão. Seu galardão é a sua recompensa. Aquelas coisas que Deus vai dar a ela recompensa além da sua salvação. Já a mesma coisa em relação ao ímpio. O ímpio receberá, no dia do juízo, uma distinção entre um e outro. A Bíblia diz, no dia do juízo, ter juízo mais severo para alguns ímpios do que para outros. Todos eles, todos os ímpios serão condenados, mas na ressurreição, perante o juízo de Deus, essa pessoa então recebe a retribuição justa baseado nas suas obras. Ou seja, cada pecado cometido será devidamente punido, além da separação de Deus. Então, aqui nessa parábola, nós vemos isso. Agora, vamos ver. No período que o dono daquele dinheiro estava fora, o que tinha 5 talentos ganhou mais 5 talentos. Ele teve um lucro de quantos por cento? 100% em cima daquele dinheiro. O outro deu 2 talentos, ganhou mais 2, ele teve um lucro de quanto? 100%. Agora, olha só. O outro aqui, o terceiro, recebeu 1 talento e ele não fez nada com o dinheiro. Ele foi lá, pegou o dinheiro e escondeu debaixo da terra e pensou assim: assim ninguém vai poder roubar de mim, na hora que o homem chegar eu entrego para ele. Agora, ele também não fez nada para tentar lucrar mais em cima daquilo ali. Quando ele volta, e aqui a volta do dono é um retrato, uma figura da volta de Jesus Cristo, é isso que a parábola está mostrando. Na volta de Jesus Cristo, ele chama as pessoas para prestar contas. Então vem um de cada vez. Então o primeiro chega com 5 talentos. Agora veja o verso 21 e leia o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Dê uma olhada no verso 23. É a mesma coisa, exatamente, palavra por palavra. O que recebe 5 talentos é recompensado. E ele diz: olha, muito bem, você foi fiel sobre pouco, agora eu vou te colocar sobre muito. Quer dizer, você vai ter muito mais para administrar, porque você foi fiel. Agora, o outro que recebeu 2 também, nós notamos que os 2 trouxeram ao seu Senhor um lucro de 100%. Agora, o Senhor deu aos 2 a mesma recompensa. As mesmas palavras de recomendação. Ele não chegou para o que deu 5 e disse: ah, deixa-me dar a você uma recompensa aqui maior, porque você trouxe para mim mais lucro. Não, mas ele não fez isso. Por que não? Bem, uma questão aqui é que o que recebeu 2 talentos fez o resultado de 100% em cima daquilo que ele recebeu para trabalhar. A fidelidade dele foi igual, não foi? Foi igual a fidelidade dele. Então, isso é uma coisa interessante. Vamos notar uma coisa aqui em relação ao juízo de Deus. O galardão e a recompensa que Deus vai dar às pessoas é conforme as suas obras. Pessoas têm mais potencial para trabalhar para Cristo do que outros. Vivem num contexto onde eles têm muito mais oportunidades. Às vezes a pessoa tem mais dom e talento para comunicar o evangelho e falar com as pessoas do que uma outra pessoa tem. A outra tem a mesma intenção. Às vezes a pessoa trabalha e evangeliza, mas não tem aquele mesmo talento para aquilo. Mas, no entanto, se ele for fiel em fazer o que ele é capaz de fazer, mesmo que o outro tenha mais dom e produza mais resultado, a recompensa do outro pode ser a mesma recompensa de quem trabalhar com mais resultado. Alguém pode, por exemplo, ter recursos para ajudar o trabalho de Deus com valores muito altos. Mas depois pode chegar lá uma viúva pobre e colocar ali uma moeda de menor valor e Deus dizer que ela ainda deu mais. Por quê? Porque ela fez conforme o seu potencial, sua capacidade. Aquilo que ela era capaz de fazer, ela fez. Então, o que nós vemos é que Deus vai recompensar as pessoas de acordo com aquilo que elas têm capacidade de fazer e a fidelidade delas naquilo. E isso é uma coisa muito encorajadora, porque, veja só, nós podemos pensar, às vezes, o que eu tenho dom para fazer nem se compara com o que outros eu vejo aí fazendo. Tem gente aí que é tão mais capacitado para ajudar a obra de Deus e nós ficamos lamentando, às vezes, e certamente todos nós lamentamos de tempos em tempos, querendo poder servir a Deus com mais capacidade. Mas olha só, se nós formos fiéis de fazer aquilo que nós somos capazes, nós receberemos também um reconhecimento total daquilo perante Deus. Então isso é uma coisa muito profunda. Agora veja só, aqui nós temos um sujeito também que recebe 1 talento, ele recebe menos e ele aparentemente acha: o que eu posso fazer para o meu Senhor? Vai fazer muita diferença? Não, tem gente aí com 5, tem gente com 2, então não fazer nada. Agora olha só, ele faz nada e o que acontece? Ele é condenado, ele é lançado fora e a repreensão aqui, é claro que isso em termos de parábola, né? Que ele deveria ter no mínimo investido aquele dinheiro no banco para que rendesse juros. Isso é um símbolo de quê? De que uma pessoa que tem, às vezes, potencial de fazer o que ele acha ser pouco para Deus, e por isso ele não faz nada, a Bíblia diz que ele é um servo inútil, e ele vai ser lançado fora. Então nós devemos ver que os recursos, a possibilidade que nós temos que empregar aquilo em servir a Cristo. E se nós fizermos isso com fidelidade, mesmo que nosso talento não seja igual ao de outros, nossa capacidade de servir a Cristo não possa produzir, talvez, os resultados visíveis, né? 5 talentos a mais, mas se nós formos fiéis, de acordo com a capacidade que Cristo nos deu, nós temos todos nós potencial para o mesmo galardão. Agora vamos para Mateus capítulo 20, no verso 1. E aqui nós vemos uma outra parábola que nos traz a mesma realidade, sobre um outro ângulo, uma outra ótica. Capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1ª e 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora unidécima, receberam cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário, cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo a um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa palavra nos fala também de pessoas tratadas como iguais, embora não conseguiram realmente fazer o mesmo. Naquela época as pessoas trabalhavam 12 horas por dia. Nasceu o sol, vai trabalhar. Sol se pôs, não tem mais como trabalhar, porque realmente no escuro fica difícil, então volta para casa. O salário mínimo seria um denário por dia. Um homem aqui que tem uma vinha na sua casa, ele vai e ele contrata pessoas. Então o que acontecia? Naqueles dias, se você quisesse trabalhar contratado por alguém aquele dia para ganhar um dinheiro, você ia lá na praça e ficava lá, né? Esperando que alguém te chamasse e te desse a oportunidade. Assim as pessoas faziam, né? O diarista. Então a pessoa que queria contratar alguém ia lá para a praça e achava quem estava por lá e dizia, você tá aí para trabalhar? Tô esperando emprego aqui, então vem lá que eu te contrato. Aí assim ia fazendo o negócio. Então esse homem saiu cedo de manhã, na primeira hora do dia, 6 horas da manhã, na hora que o sol tá nascendo, ele saiu e ele encontrou pessoas lá e ele mandou o pessoal ir lá para a vinha dele, para trabalhar. Você sabe que no período assim do Novo Testamento eles contavam assim as horas. Segunda hora do dia seria 7 horas, mas de todo jeito, de tempo em tempo esse homem saiu e ele encontrou pessoas ali na praça sem fazer nada, várias ocasiões, e a cada hora ali ele foi lá e pediu o pessoal ir trabalhar para ele. Ele saiu a hora sexta, a hora nona, e foi assim ao longo do dia até a hora unidécima. Agora a unidécima é o quê? 5 horas da tarde, o pessoal que fosse contratado nesse horário ia trabalhar uma hora, até no período do dia que não era tão quente, né? Era mais fácil já trabalhar. Ficaram lá o dia todo pensando assim, hoje não vou ganhar nada, né? Hoje perdi o dia, vim aqui, ninguém me contratou, como é que nós vamos fazer? E na última hora eles chegaram lá, viram as pessoas e contrataram e levaram lá. Agora ele podia ter pago menos do que um denário, porque eles não trabalharam o dia todo. Mas esse senhor aqui resolveu fazer uma coisa seguinte, junta todo mundo lá e paga e começa a pagar pelos últimos. Aí o pessoal fez aquela fila, né? E os últimos receberam um denário. Aí os outros pensaram assim, opa, um denário pra eles, quer dizer, pra gente é capaz de dar mais, né? Aí na hora que chegou a vez deles, receberam um denário também, mesma coisa. Aí começou aquela murmuração, começa aquela resmungação. O que acontece? O senhor chama eles lá e fala assim, ô, que reclamação que é essa? O que eu prometi vocês? Na hora que eu chamei vocês, eu propus, não foi pagar isso? Foi, então, eu te fiz uma injustiça? Fiz nada. Agora só porque eu tô do meu recurso, eu faço com o que eu quiser, eu dei mais dinheiro pra eles do que eu tinha obrigação de dar pra eles, você vai reclamar comigo? Eu fiquei com pena deles. Agora, quer dizer, essa parábola reflete uma realidade muito interessante, porque eu gostaria que os irmãos notassem um detalhe aqui muito importante. Veja de novo o verso 6. E saindo por volta da hora unidécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes. Agora veja só a pergunta que ele fez. Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Uma coisa que você nota aqui, essas pessoas que estavam lá, não eram pessoas que chegaram lá às 5 horas da tarde procurando emprego. Eles tinham ficado lá o dia inteiro, mas ninguém os contratou. E ele pergunta a ele, por que vocês ficaram aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles falam assim, olha, trabalhar a gente queria, mas ninguém deu chance a gente. Nós não tivemos oportunidade. Então ele diz, então vai lá, e ele pagou pela intenção, mesmo que eles não tiveram capacidade de fazer. É interessante, não é? Agora, olha só, isso nos retrata o juízo também na seguinte questão. Todas as pessoas têm graus diferentes de oportunidade. A Bíblia mostra que o juízo não vai ser baseado em oportunidade, vai ser baseado em fidelidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos Jeremias na Bíblia, que é um profeta que trabalhou durante um longo período, e o profeta Jeremias não ganhou pessoas da sua comunidade, da sua sociedade, de volta para Deus. As pessoas naquela geração eram pessoas de coração duro, pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Enquanto isso, outros profetas de Deus conseguiram levar o povo a um determinado grau de avivamento na sua geração. Houve profetas que foram bem-sucedidos. Jeremias não conseguiu levar ninguém ao arrependimento, aparentemente. Ele trabalhou, ficou assim, frustrado, constantemente relutando contra Deus, até chorando, né? porque falava assim, seu Deus, mas não adianta, eu prego, ninguém escuta, também não vou pregar mais. Depois ele falava assim, mas eu não consigo ficar sem pregar, que o povo está tudo indo para perecer, deixa eu ir lá falar com eles. E ela falava e não dava resultado nenhum, quer dizer, ficava nessa aflição de espírito, realmente era um trabalho duro para ele. Agora veja só, tem pessoas que às vezes acham o seguinte, ah, essa pessoa vai ganhar muito galardão, ganhou tanto para Cristo, será que vai ganhar mais do que Jeremias? Olha, Jeremias vai ter mais galardão do que Jonas, que converteu a cidade de Nínive. Não foi ele que foi menos fiel, foi a oportunidade, mas Deus vai avaliar de acordo com o que você recebeu, o que foi a sua fidelidade. Todo o povo de Deus tem em potencial um galardão imenso diante de Deus, e Deus vai recompensar a fidelidade. Agora vamos para Lucas capítulo 19. E em Lucas capítulo 19 nós vemos uma outra parábola muito semelhante à de Mateus, mas com uma diferença importante, porque nessa parábola nós vamos ver, após ter visto já o que não faz a diferença entre pessoa e pessoa, aqui nós vamos ver aquilo que faz diferença entre pessoa e pessoa no dia do juízo. Porque nós não aprendemos biblicamente, irmãos, que no dia do juízo todo mundo vai sair igual. Haverá sim os primeiros lugares, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Veja que esse pessoal estava acreditando que Jesus ia chegar ali, ia sentar no trono, ia reinar e introduzir o reino de Deus. E Jesus quis mostrar que não ia ser nada disso, que primeiro ele ia morrer, ressuscitar, ser assunto ao céu e ficar fora muito tempo. O povo estava assim, sem entender nada. Eles achavam que Cristo ia só reinar, sem nunca padecer. Então vamos ver o que Jesus disse, verso 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aí Jesus faz alusão a quem? A ele mesmo, nessa parábola, retratado como uma pessoa que não vai ficar aqui na terra, mas ele vai voltar para o céu e depois de muito tempo voltar, retornar ao mundo. Então veja o verso 13 agora. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociai até que eu volte. Agora vamos pensar aqui, 10 minas. Quem recebeu mais nessa parábola? 10 servos, 10 minas. Cada um recebeu uma mina. Aqui todo mundo recebeu igual. Lembrando que ele dá uma ordem, negociai até que eu volte. O que significa essa palavra, negociai até que eu volte para nós? Isso é uma ordem de Jesus. Trabalhar e fazer tudo o que podemos para o reino de Deus até que Jesus volte. Essa é a ordem dele. Negociai até que eu volte. Agora veja o verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Porque aqui tem outras pessoas que entram na parábola. Essas pessoas são quem? Os que nem se identificam como seus servos, os que não querem, os que rebelam. Esse aí nós não queremos como nosso rei, não. Na parábola, os 10 servos representam quem? Aqueles que dizem, eu sou servo de Jesus. Os outros aqui, que dizem, nós não queremos que esse reino sobre nós, são as pessoas que não dizem, eu sou de Jesus. As pessoas que dizem, eu não quero seguir Jesus. Eu não quero ele como Senhor da minha vida. Verso 15, então, vamos continuar. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Agora vamos comparar esses dois servos aí. Aqui agora está a avaliação, aqui está retratado o dia do juízo. O primeiro servo chega ali e ele diz o quê? Eu recebi uma mina e a mina é uma quantia de dinheiro. Ele diz, olha, eu empreguei esse dinheiro e eu consegui com isso aqui ganhar mais 10 minas. Agora veja a recomendação no verso 17. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo recebeu uma mina e rendeu 5. E veja o verso 19. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Vocês viram o contraste aqui, o verso 17 e o verso 19? Além de 10 cidades e 5 cidades, as palavras de recomendação, as palavras de louvor, como Paulo diz, né, que cada um naquele dia receberá o seu louvor da parte de Deus. O verso 17, ele diz, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Aqui ele diz isso e coisas que ele não diz ao outro. Ao outro ele simplesmente diz, terás autoridade sobre 5 cidades. Então ele tem uma recompensa e menos elogio, digamos assim, da parte do Senhor. O que isso está nos ensinando? Isso nos ensina claramente, irmãos, que A pessoa que tem o potencial de fazer mais do que ele faz, teve o mesmo potencial que o outro, podia ter feito mais e não fez, ele vai receber menos galardão, ele vai receber menos reconhecimento de Cristo do dia do juízo. Quanto mais a pessoa for fiel, mais felicidade a pessoa terá de poder dizer: olha, Senhor Deus, na minha vida eu me empreguei a fazer isso pela tua causa, para a tua glória, e Cristo a recompensará. Cristo dirá dessa maneira: muito bem, servo bom e fiel. A pessoa receberá mais louvor por ser mais fiel. Então essa palavra em si deve realmente nos motivar a ter uma vida muito mais consagrada, muito mais fiel, muito mais produtiva, frutífera para a obra de Cristo, porque Cristo reconhecerá certamente e fará distinção entre servo de Deus e servo de Deus conforme a nossa fidelidade. Mas aqui nós temos esse exemplo da justiça de Deus e de como Deus fará sim distinção ao recompensar as pessoas. Irmãos, o dia do juízo levará tudo, tudo, tudo em conta, e tudo será recompensado, e tudo será motivo também da parte do cristão, será motivo também para recompensa aquelas coisas que ele fez. Então nós nunca devemos deixar de fazer o bem, nunca devemos deixar de ajudar no trabalho de Cristo, porque tudo será levado em conta. E se nós fizermos o máximo de nossas vidas, se nós nos esforçarmos ao máximo, isso também será um motivo de satisfação da nossa parte quando Deus falar conosco: muito bem, servo bom e fiel. Vamos então continuar vendo o verso 20 agora. Então veio outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10? Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então aqui a Bíblia mostra como que Cristo lidará com as pessoas no dia do juízo. Basicamente, Deus tem servos que são mais fiéis e menos fiéis. Mas Deus não tem nenhum servo que nada faz. Ele não tem nenhuma pessoa que não produz fruto. Tem gente por aí que diz assim: ah, eu sou cristão, mas cadê o fruto? Mostrai, pois, frutos de arrependimento. Porque a pessoa que não dá fruto de arrependimento não é cristão, não é arrependido, e no dia do juízo vai ser lançado para fora com os outros. A pessoa pode dizer: eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Jesus. E isso está retratado nessa parábola e na parábola de Mateus 25. Aquele servo que diz que é servo do Senhor, mas que nada faz por ele. Bom, servo, para que você é o servo então? Você é um servo inútil. E ele vai ser lançado fora.
Bem, estamos encerrando o nosso programa dessa manhã. Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. Nossa igreja fica na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões são no domingo, 9h30 e 19h30.
Nós temos também congregação na cidade de Congonhas, localizada na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. E também congregação na cidade de São João del Rei, na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos.
E também você pode encontrar informações sobre nossa igreja na internet. Nosso site é batistahistorica.org.br. E temos também um canal no YouTube. Você pode procurar Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel, e ali você vai encontrar mensagens conforme nós ensinamos na nossa igreja.
Nas quartas-feiras oferecemos um curso de teologia. Esse curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de se aprofundar nessa área. As aulas são todas as quartas às 19 horas.
Nas quintas-feiras em Lafaiete temos também uma reunião de oração e estudo bíblico às 19h30. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.